Para darmos início à nossa sessão, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a lição de coro.
Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier, vereador Valdete, vereador Lélio Alvarenga, vereador Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente.
A sua presença de Deus declara aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro José Severiano faça leitura do texto bíblico.
Amém. Jesus diz aos judeus que nele tinha acreditado: se permaneceis na minha palavra, serei verdadeiramente seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. João 8, 31, 32, 35, 36. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, solicito ao senhor secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também correspondências e encaminhadas às comissões. Também requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Dominguinhos do Cedro, Pedro Mariano, Jean Carles e Lisier José Borges. No grande expediente, o senhor presidente convidou para usar a palavra o senhor secretário municipal da Fazenda, Geraldo Lino. Foram apresentados questionamentos pelos vereadores presentes e foram respondidos pelo secretário. A sessão foi suspensa para a despedida do secretário. Na ordem do dia, houve votação de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 5 de abril, em horário regimental. Não havendo correspondências nem leitura de projetos, passo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Não havendo inscrito o pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o vereador Antônio Gomide para a palavra, até 10 minutos.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, faço uso desse grande expediente, senhor presidente, para que a gente possa repercutir ainda sobre a sessão de ontem, que foi uma sessão importante, que foi uma sessão de um debate nessa casa, e que a cidade de Anápolis está esperando uma resposta da Prefeitura Municipal em relação a diminuição da cobrança da taxa de serviços urbanos. Eu entendo que a Câmara Municipal cumpriu o seu papel de poder fazer com que esse debate pudesse passar e pudéssemos fazer nessa casa o esclarecimento devido da boca do secretário da Fazenda, que é o responsável por essa matéria, mas que a partir desse momento vai ter, obviamente, uma pressão da sociedade para que o prefeito, para que o secretário da Fazenda possa modificar esse decreto que foi colocado e que foi feito no gabinete do prefeito. Isso, obviamente, nós entendemos que é o clamor da cidade de Anápolis. Nobre vereador Mauro Zé Severiano, senhor que já tem algum tempo nessa casa e sabe que esse debate é um debate que envolve o bairro, envolve o comerciante, envolve o cidadão, seja ele rico, seja ele pobre, ele obviamente, esse debate, ele permeia por todas as cidades. Eu tive a oportunidade de ser prefeito, tive, e agradeço essa oportunidade, entendo que quando estive na prefeitura, nós tínhamos a capacidade e nos debruçávamos muito, vereador, para podermos conversar com a cidade. Eu que tinha já passado por essa casa, sei o quanto é importante, numa mudança de lei, numa mudança através de um decreto, de uma taxa, de um imposto, o quanto isso é importante, o tanto que isso modifica o humor das pessoas, principalmente quando se mexe em IPTU e quando se mexe em taxa de lixo. Aqui algumas pessoas tentam acabar com esse debate, dizendo, ah, Antônio, você foi prefeito, por que você não acabou com essa taxa? Você teve oportunidade? Quer dizer, esse é o tipo de discussão que, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós sabemos que quando se cria imposto, quando se cria taxa, você retirando isso, você comete, obviamente, renúncia de receita. Nós aqui não estamos discutindo retirada de taxa e não estamos discutindo retirada de IPTU. Nós estamos discutindo aqui a forma como se deu o aumento da taxa de serviços urbanos na cidade de Anápolis, nesse ano especificamente. A pergunta que fica aqui para a gente, e a importância, por isso citei aqui o novo vereador Mauro, porque essa discussão não é nova. Essa discussão é uma discussão que nós temos que ter sensibilidade, vereadora Thaís, de poder enxergar que qualquer mudança por decreto, ainda mais numa taxa, se fosse uma taxa de expediente de R$2, R$3, ela já interferiria na vida das pessoas. Ninguém concorda em qualquer aumento abusivo daquilo que você não precisa pagar e que a pessoa impõe por decreto, por autoridade, dizendo, olha, a partir de agora você vai pagar. A pergunta que nós temos hoje na cidade de Anápolis e que todas as pessoas perguntam para nós aqui é por que que a cidade de Anápolis aumentou quase 100% a taxa de serviços urbanos. Qual foi a situação nova na cidade de Anápolis que até então, nesses últimos anos, nós tínhamos a correção, apenas a correção inflacionária, e por que nesse momento a decisão do prefeito, do secretário, é em poder aumentar quase 100%? Será que Anápolis está fora das mesmas dificuldades de Goiânia, de Aparecida, de Jataí, de Rio Verde, do entorno, de Brasília, que são as cidades maiores do estado de Goiás? Qual dessas cidades, vereador João da Luz, que nós tivemos aumentos da taxa de lixo em valores acima de 20, 30%? Qual foi a cidade de Goiás? Qual foi a prefeitura que fez um decreto no início de um mandato, vereador Dominguinhos, para que pudesse dar quase 100% de aumento? Que realidade de caos e que justificativa é essa se nós aqui na Câmara Municipal estamos utilizando a mesma lei desde 2006? E o que eu percebo é que nós aqui, vereadores, precisamos entender que uma coisa é fazer parte da base do governo. Nós não temos essa discussão, nós compreendemos bem. Olha, vereador que dá sustentação ao governo, qual é a dificuldade disso? O parlamento tem oposição e tem situação. Mas um debate como esse, nós, vereadores, independentemente base, situação ou oposição, a cidade é maior. Porque, Leandro, se você for no campo de futebol e você sentar do lado do cidadão lá, ele vai olhar para você e falar assim, pô, vereador, precisava aumentar aquele negócio daquele jeito? A ligação é com a gente. A ligação é com o agente político. Vereador Hamilton, eu não tenho dúvida, em qualquer lugar que ele for, se ele ficar lá muito à disposição para ficar... A primeira pergunta, e aí? Vocês, hein? Como é que vocês fizeram isso para nós? Como se nós tivéssemos algum compromisso com isso. E se fôssemos nós que fomos lá, debruçamos com o executivo e tomamos uma decisão.
E a gente percebe aqui ontem na fala do secretário da Fazenda que não é uma decisão jurídica. Claro que não é. É uma decisão política, onde ele entende que nesse ano, como tem uma margem para poder aumentar, ele vai aumentar o que pode a margem ser aumentada. Uai, nas administrações nossas também anterior, nós podíamos ter aumentado muito mais, mas você faz uma equação. Por quê? Porque você tem que ter um equilíbrio com as pessoas que vão pagar. Porque se for impor uma situação para o cidadão pagar, se ele olhar que é injusto, ele não vai pagar. Então é importante, ontem o secretário da Fazenda, à medida que ele chega numa casa como essa, precisaria até trazer os números. Quais são os números para chegar aos 29 milhões? Quais são os números de 2015 para que pudesse dar aquela taxa e o 2016 ser tão diferente? Esses números precisam estar aqui, presidente. Então eu queria solicitar ao presidente da Comissão de Finanças que pudesse fazer esse requerimento, o senhor como presidente, para que essas contas, esses números, pudessem estar na Comissão de Finanças amanhã, né? E a gente puder debruçar. Agora, eu percebo que, tecnicamente, tem a margem. E a decisão foi do Executivo, até porque na lei coloca que pode ser feito por decreto, que eu acho que isso é ruim. Isso é verdade. Mas como nunca tinha sido feito por decreto, está mais ou menos o que aconteceu lá no Congresso Nacional. Está se discutindo alguns projetos de terceirização, o pessoal fazendo lá audiências públicas de terceirização, aí o presidente foi lá e buscou um projeto de 98, que estava engavetado, e botou para votar. Enquanto estava discutindo em audiência pública que jeito que ia ser a terceirização, eles votaram a terceirização de um projeto que estava engavetado de 98. Está mais ou menos o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui discutindo tecnicamente que jeito, que os outros anos foram aumento só de 10%, porque que o IPTU é diferente do TSU, e aí o decreto já está correndo, já está valendo. Foi mais ou menos isso. Para dizer a força que o Executivo tem. A força do Executivo é muito forte. Então nós, vereadores, entendo que o nosso papel é estar escutando a sociedade e podemos mobilizar para que o secretário da Fazenda não seja o supersecretário. Quem tem que falar pela cidade é o prefeito. Secretário é o secretário para poder ajudar o prefeito a pensar politicamente. E eu estou dizendo isso, vereador Jacques, porque essa conduta foi a conduta que nós usamos em 8 anos quando fui prefeito, por 5 anos e meio, na minha reeleição. Nós não tínhamos um supersecretário, nós tínhamos uma equipe de trabalho. Nós discutíamos, mas a decisão era do prefeito. Nós fazíamos as discussões, porque a discussão é coletiva. Mas o sentimento e o contato com a população é nós que fomos eleitos, nós vereadores, prefeito, é que tem esse contato. Porque nós não podemos ser guiados, porque a pessoa que não tem esse contato, ela tem outro pensamento. É como aquele que você chega no guichê e chega dominguinho e diz, olha, eu tenho uma que tá uma fatura aqui, mas eu tive um problema na minha família, morreu uma pessoa da minha família, e nesses próximos 10 dias eu tive que gastar ali no funeral, mas daqui 10 dias eu vou receber e pago o senhor. Lá no guichê do banco, ele diz assim, como é que é? Pois é, que pena, né? Que pena. E desconta, e não olha a pessoa. A prefeitura é diferente. Nós estamos tratando e lidando com pessoas para poder prestar um serviço. Então, que essa sessão de ontem, seu presidente, para encerrar, que ela possa servir apenas de início, para que a gente possa, como Câmara Municipal, como vereador, como função de fiscalização e aplicação bem do dinheiro público, que a gente possa sensibilizar o prefeito, a mostrar a ele a importância da mudança desse decreto, para que possa fazer a correção pela inflação, como vinha sendo feito em anos anteriores, e como foi feito junto ao IPTU. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles para ter 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 10 UniTV, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com a assessoria técnica da Diretoria de Comunicações e da Jangada Produções, e também da nossa diretoria legislativa, que desenvolve um trabalho para que nós possamos realizar a sessão com grande êxito. Atento à fala do vereador que usou a tribuna, que me antecedeu, usa a tribuna, eu quero iniciar dizendo o seguinte: renúncia de receita, ela não se caracteriza tão somente em retirar a taxa. Renúncia de receita, ela pode se caracterizar com o desequilíbrio financeiro. O desequilíbrio financeiro, ele não é composto de apenas um item de receita. Tirar uma taxa ou não tirar, incorre em improbidade, incorre também. Se retirar, se fazer a renúncia, e essa renúncia caracterizar em desequilíbrio financeiro, com certeza o prefeito estará incorrendo em improbidade administrativa. E o vereador que entra na hora sabe muito bem disso que eu estou dizendo. Isso tem que ficar claro para a população. Então, por exemplo, o vereador não citou aqui, e aí nós temos que ter sabedoria para o debate, ele não comentou aqui que a taxa de iluminação, que também tem a mesma regra, houve redução na ordem de 20% desse ano para o ano anterior. Que não foi renúncia de receita, porque a regra é a mesma aplicada da CIP, a CIP e a taxa de serviço urbano. Aí ninguém fala da redução da CIP. Ninguém fala. Aí nós vamos usar o microfone para fazer política. Aí nós vamos esquecer da regularidade do serviço prestado pela cidade. Aí nós vamos esquecer que renúncia de receita, que desequilíbrio financeiro, no meu ponto de vista, é não conseguir pagar os serviços que não foi conseguido pagar nos últimos meses da administração anterior. Isso, para mim, é um grande princípio de um desequilíbrio financeiro. Ora, se você não aplicou a regra lá atrás, obviamente vai deixar de pagar, porque você não vai ter o dinheiro para pagar. Foi isso que aconteceu. O vereador disse, muita propriedade, que eu, tem vereador aqui, que começou a dizer que por que que não foi mudada a lei anteriormente? E vou perguntar de novo, por que que essa lei não foi mudada anteriormente? Por exemplo, essa lei esteve aqui nessa casa de leis. Vale ressaltar que essa lei, ela é uma lei de origem do executivo, mas ela esteve nessa casa de leis em 2007, em 2008, em 2009, em 2011, em 2012 e 2014. E aí, eu quero colocar aqui a minha meia-culpa em 2014. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é covarde. Covardia não faz parte do meu caráter. Eu também faço meia-culpa. Por que que em 2014 eu também não vi isso? Eu deveria ter visto também, vereador Antônio. Eu era vereador em 2014.
Uma parte, presidente.
Vou dar uma parte para o senhor.
Obrigado. A lei, nós não estamos burlando a lei. Sim. A lei, eu acho que nós temos um debate. Agora, o que nós estamos discutindo na cidade hoje, vereador, é o valor do aumento da taxa. Aumentando 10% está dentro do valor, aumentando 1%, aumentando 100% está nessa variável. Porque a variável, na verdade, ela é colocada por aquilo que se gasta. E outro, o mesmo projeto, o mesmo contrato que gastou em 2015 é o mesmo contrato de 2016. São os mesmos valores. É importante ressaltar, eu quero fazer esse debate em alto nível com o senhor, porque o que nós estamos discutindo, a lei, o senhor fala, olha, a partir do ano que vem nós vamos discutir a lei, eu acho que tem variável mesmo. Agora, não é ela que está definindo esse aumento abusivo de 100%.
Muito obrigado.
senhor está correto. Quando eu levo para a lei, é para dizer que se a lei fosse alterada lá atrás, nós não estaríamos aqui nesse debate. É isso que eu estou dizendo. Nós não estaríamos aqui passando pelo ridículo de inclusive sermos responsáveis por uma coisa que não é responsabilidade da Câmara. Isso tem que ficar claro. Tem nenhum motivo para deixar transparente aqui de que é responsabilidade. E eu acho que a responsabilidade foram inclusive das omissões feitas no passado, que acarretam naquilo que está acontecendo no futuro e no presente. Quando eu trago, e o vereador entendeu, a realidade para por que nós não mudamos a lei, é porque nós, se nós tivéssemos mudado a lei, nós não estaríamos aqui discutindo isso hoje. As regras seriam mais claras. A população estava sabendo o que, que ela está pagando e por que, que ela está pagando. É isso que eu estou dizendo da necessidade de ter mudado e não mudou. A improbidade, ela não se caracteriza, como eu disse, apenas eu não posso tirar uma taxa. E tem um exemplo do vereador aqui, não por criticá-lo, mas por mostrar o quanto que a lei obriga, às vezes, o legislador e o executivo tomar decisões que estão fora do seu alcance, que é o problema da taxa de iluminação, que foi uma luta do vereador Gomide, que eu também sou contra. Eu quero dizer que ele estava certo naquela ocasião, enquanto vereador, só estava certo e continua certo. Eu também sou contra a cobrança da taxa de iluminação. E que o vereador Gomide lutou ferrenhamente para retirar essa taxa enquanto vereador, chegou até a impetrar uma ação contra o executivo. Correto. Agiu corretamente. Só que quando ele chegou no executivo, infelizmente a lei o impedia de tirar, porque senão ele ia incorrer na improbidade administrativa, que é isso que está acontecendo aqui agora. Não por estar tirando, mas por correr o risco, vereador, por correr o risco de tornar o desequilíbrio financeiro da prefeitura. Então, o que, que eu quero dizer? A improbidade e o desequilíbrio, ela não está pautada, vereador Zé, apenas em uma receita. Ela está pautada em um conjunto de receita que inclui-se, inclusive, esta que nós estamos tratando aqui agora. É esse discurso que nós temos que tomar cuidado. Ora, vamos tomar como base que ficou aí 26 milhões, vereador Zé, para se pagar da taxa de lixo. Do lixo ficou 26 milhões. A população é culpada? Claro que não é culpada. Vai vir a recompensa? Claro que vai vir o ano que vem. Eu tenho certeza absoluta. Diante da austeridade apresentada, diante da redução dos serviços prestados, e aí eu quero dizer, vereador Geli, antes de passar a fala, que nós detectamos, e aí eu participei disso, tinha serviço que estava sendo pago pela empresa, que também estava sendo feito por outro contrato. Tinha algo errado? Não tinha, mas estava pagando quase que em duplicidade o mesmo serviço. Serviço que era pago pela GC, tinha uma empresa que tinha uma outra licitação que fazia o mesmo serviço de coleta de lixo. Teve isso. Então, esses ajustes, essa aplicação dessa austeridade é que vai fazer com que o equilíbrio seja retomado e nós possamos ter a garantia, principalmente, vereador Gomide, da regularidade da coleta do lixo, da regularidade das podas. Das podas, vereador Geli. Eu vou passar a parte para a senhora, Geli.
Obrigada, vereador. Eu quero só discordar, o vereador Jacques, quando o senhor traz a responsabilidade pelo fato de nós não termos mudado a lei. Porque aí parece que a responsabilidade é nossa. E essa responsabilidade não é nossa. Porque é a mesma fundamentação legal do decreto de 2016 é a fundamentação legal do decreto de 2017. Então, não posso trazer essa responsabilidade para nós, vereadores. Então, eu tenho que discordar. E mesmo porque o valor do contrato é o mesmo, segundo o que nos passou aqui agora o vereador Antônio Gomide. Então, nós não podemos trazer para nós uma responsabilidade que não é nossa. Vereador. Mesmo porque os aumentos estavam sendo gradativos. Só mais uma pergunta. O senhor falou novamente, ontem o secretário falou, a respeito da redução da CIP. E eu não entendi ainda onde que reduziu, sendo que no decreto o mesmo valor de 2016 é de 2017. Eu gostaria até que o senhor nos explicasse para o nosso entendimento. Eu perguntei para vários aqui e não consegui.
Não tem valor lá porque ela é variável de acordo com o consumo, vereador. Lá não tem valor. Lá tem uma variável. Não tem valor. E a variável, de acordo, é porque é a regra do consumo. É a regra do consumo. Então, cada um vai ter uma situação. Agora, quando eu falo da responsabilidade, e a fala da senhora já foi cortada, e eu vou terminar, presidente. Quando eu falo de trazer a responsabilidade, é trazer a responsabilidade, vereador, de que o vereador tem que assumir o seu papel de legislador. E aqui não tem covarde, não. Quem quiser que covarde que seja. Nós temos culpa, sim. Deveríamos ter visto. Deveríamos ser mais transparentes com a população. Deveríamos ter visto e apresentar uma forma de cálculo que mais transparente para o povo. E aí vai dizer que não é responsável. É responsável, sim. Tanto os antigamente, como eu, o Antônio Gomide, o Mauro, todos, como os atuais também, podem ser se ele vier para cá e não vê isso. Sejamos corretos, honestos com a nossa própria ação aqui nessa Casa de Leis.
Obrigado, Jacques.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Varenga por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras vereadoras, nobres vereadores, bom dia a todos presentes, a imprensa falada, escrita, bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio Manchester, nossos telespectadores do Canal 10, pessoal da internet. O que me traz aqui são alguns fatores, senhor presidente. Em primeiro lugar, comunicar à sociedade anapolina a respeito do problema dos portadores de diabetes. Já é um assunto que já vem rodando tempo, já há alguns dias, semanas, meses, questionamento. Estamos em conclusão final do protocolo, para todos os ouvintes que dependem desse serviço, depende dos insumos, das fitas, depende também dos aparelhos e também principalmente do hormônio chamado insulina, né? Secretária Luzia, conversei com ela ontem mais uma vez, a gente tem conversado constantemente e ela tem se imbuído, tem se dedicado a tentar resolver esse problema sério desse grupo de pessoas que não é pequeno na nossa cidade. Em segundo lugar, é salientar também a respeito de algo muito grave que eu constatei ontem. Na cidade de Anápolis, hoje nós não temos vacina antirrábica. Nós não temos uma dose de vacina antirrábica hoje na cidade de Anápolis. E aí? A culpa é de quem? Liguei mais uma vez para a secretária Luzia e ela me informou que é o processo de distribuição que é feito entre Estado e município. Ela está tomando providência, tentará aumentar essa dose, essa quantidade de vacina que vem para a cidade de Anápolis, para que fatos como esse não voltem a acontecer. Tem pessoas que necessitou da vacina antirrábica esse final de semana, e não pôde ser atendido, infelizmente. Não só da vacina antirrábica para cães, gato, macaco, também estamos em falta também para alguns animais peçonhentos. Então, e infelizmente, essa cota que limita é o Estado, vamos tentar aumentar essa cota aí, para que fatos como isso não voltem a acontecer. Em terceiro lugar, conversando ontem com o nobre vereador Jean Carlos, na possibilidade da gente poder instalar uma comissão para a gente poder analisar essa conta do ano passado do lixo. Olhar essas notas, olhar se realmente esse serviço foi feito, na quantidade, o que está acontecendo, porque isso está refletindo hoje. O que a cidade está pagando hoje, está sendo penalizada, reflete muito no passado. Não estou querendo condenar, falar que foi errado, mas simplesmente é o papel do legislador...
Uma parte, vereador.
Só um minutinho, nobre vereador. Porque é o papel principal, é a base principal do nossa função aqui, é de legislar e fiscalizar. Se assim nós não fizermos, nós estaremos sendo omissos. Conversando com ele ontem, ele é uma pessoa entendedora, uma das pessoas talvez mais gabaritadas nessa área para poder analisar, e nós podemos conversar, mas vamos aprimorar essa possibilidade realmente de montar essa comissão. Pois não, nobre vereador?
Eu acho pertinente o pronunciamento do senhor e entendo que todo executivo, ele gostaria que a receita fosse maior. Agora nós estamos no início de uma legislatura. Todos os prefeitos de Goiás estão no início de uma legislatura. Em nenhuma outra cidade houve um aumento de 100% como aconteceu aqui em Anápolis sobre a TSU. Então não é o passado que está definindo o valor da TSU, mas é a vontade através de um decreto e de uma lei, que realmente existe, mas uma lei que foi criada e já está em vigor desde 2006. E se ela está em 2006 em vigor, por que que os aumentos de 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14 não foram diferenciados em relação ao IPTU e TSU? Será que o prefeito da época não gostaria de ter esses valores majorados para aumentar a sua receita? Claro! Mas é porque houve um equilíbrio para pensar também na cidade. Então, ontem ficou claro aqui, nobre vereador Lely, por isso eu fiz o pedido uma parte, que o secretário da Fazenda disse que a relação com a dívida, com o lixo, ela, na verdade, não está colocada em relação a esse aumento da TSU. A dívida do lixo, assim como, por exemplo, a prefeitura hoje paga um precatório da Ferreira, que era quem fazia o lixo, recolhia o lixo, lá na época, lá atrás, está no precatório. Nós pagamos em 2010 o lixo que foi feito pela Queiroz Galvão lá na época do governo do Hernando de Paula. Isso entrou no precatório. E não nas costas do contribuinte no ano seguinte para poder pagar um IPTU ou um TSU maior. É só isso, mas eu agradeço aí a oportunidade.
Eu que agradeço pela palavra, nobre vereador. Volto a frisar, eu não estou falando que houve fraude no ano passado, nobre vereador. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não estou questionando a respeito da taxa. Estou referenciando um assunto que nós discutimos ontem, da possibilidade da gente montar essa comissão, porque o papel do vereador principal é de fiscalizar. Como está sendo pesado essa... O cara chega e fala, não, nós recolhemos 10 toneladas de lixo hoje. Quem vai contestar? Ninguém. Ninguém. O cara, de repente, recolheu uma tonelada e aí... Então, é para que a gente possa realmente fazer a coisa transparente, novo vereador. O nobre vereador Jacques te pediu o seu tempo, por gentileza.
Na verdade, nós estamos massificando uma coisa desnecessária. Já ficou claro quais são as anuências que levaram isso aí. Né? Volto a dizer, poderá ou não poderá fazer como o prefeito Roberto mencionou. Não foi feito. E o fato de não ser feito, hoje, nós estamos pagando o preço por não ter sido feito. Se tivesse sido feito, nós não estávamos pagando esse preço hoje. É só isso. Não, sim. Não foi feito? Beleza. Foi igual? Foi. Beleza. Tá bom. E agora? Vai continuar fazendo isso? Aí vai chegar o ponto, vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para pagar nada. Porque nós já ficamos, ano passado, sem condição de pagar 20 e poucos milhões de reais. Aí, se continuar da mesma forma, será se no... Neste ano, nós não vamos ficar 40 milhões sem pagar? Pode, porque aí vai ser caracterizado o desequilíbrio financeiro para poder fazer o pagamento daquilo que é o serviço prestado. Agora, o que tem que ser feito para isso mudar? O georreferenciamento, que vai contribuir, inclusive, para fazer a divisão mais justa, que é a justiça fiscal vai ser mais eficiente. Vai reduzir, sim, porque quanto mais gente... para dividir, menor é o valor, né? Alteração da lei e a clareza da forma de pagamento vai ajudar? Claro que vai. Então são ações que nós vamos com certeza lutar, podemos até não conseguir, mas vamos lutar para conseguir. Vamos cobrar do prefeito, Eu, na minha condição jurídica, vou cobrar. Mande a lei para a Câmara. Nós precisamos rever o Código Tributário. E não é só nisso, não. É em muita coisa que precisa ser revisto o Código Tributário. Em vários aspectos. Né? Então, só dizendo que nós estamos rodando o peão e a população já sabe, já está transparente, já sabe o que, que é. Acabou, agora vamos bola para frente. Né? Vamos olhar a coisa com tranquilidade e garantir, acima de tudo, a legalidade da prestação de serviço, porque não é fácil não, você ficar lá na sua casa. Olha a Goiânia como é que está. Você ficar na sua casa 15 dias sem a coleta do lixo, você fica apavorado, a doença aumenta, né, o mau cheiro. Então, nós temos que pensar, isso aí chama-se administrar, responsabilidade de administrar. Então, e vamos ser sinceros, quem administra, quem está no poder público, não está aqui para pagar... para ter só ônus, não, tem bônus também. E o prefeito sabe do ônus e o bônus que ele está assumindo com as suas atitudes. Obrigado.
Obrigado, não, vereador. E por último, a gente precisa, já que nós tentamos ontem argumentar todas as formas a respeito dessa taxa, rever, e não conseguimos, eu até falei no final da sessão de ontem, a respeito a gente pudesse pelo menos aliviar um pouco a situação do contribuinte, dividindo os dois impostos, pagando-se primeiramente, aí ficaria a critério do Poder Executivo, no primeiro semestre o PTU e no segundo o TCU, ou vice-versa, de acordo com o Executivo. Eu até protocolei nessa casa, estou fazendo esse requerimento, protocolei hoje nessa casa, encaminhando ao Executivo para que possa ter sensibilidade nesse momento de dificuldade. Porque hoje todas as pessoas estão passando por momentos difíceis. Tem pessoas aí que, na verdade, estão, como se diz, estão vendendo o almoço para comprar a janta. Então, dificuldade. Nós estamos aqui para defender o povo. Então, creio que o papel do nosso aqui, nós somos os principais representantes do povo. Estou encaminhando ao prefeito, o prefeito vai ter a sua sensibilidade, o que depender dessa Câmara aqui, eu tenho certeza que nós estaremos também sujeitos a ajudá-lo,
Lely, o povo, concluo, nossa população.
Eu só quero agradecer, porque acabei sendo interrompido aqui um pouquinho, perdi um pouquinho do tempo aqui, senhor presidente, viu? Por isso me delonguei um pouquinho, mas agradeço pela sua compreensão, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Na sequência, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, novos vereador Hamilton, presidente dessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu vou falar no tema, mas antes eu vou hipotecar as palavras em cima do meu líder, Jacques Chales. Jacques, a administração passada não aplicou a lei, e por isso que nós estamos pagando o pato. Se ele tivesse aplicado a lei, não estava acontecendo aqui. Será com medo de perder as eleições? Só pode ser, que ficaram 8 anos lá. Agora eles vêm com chacotear, né? Você viu, na outra legislatura aí, o tanto que nós tivemos problema com o IPTU. Teve uns vereadores que não votou por essa casa aqui, porque votou a favor do PT com aquela taxa que a população achava naquela época que era abusiva também. E nós enfrentamos aqui. Nós enfrentamos um enfrentamento aqui, você sabe, você estava na outra legislatura. E muitos vereadores aqui panfletaram a cidade contra nós aqui, falando que a Câmara era irresponsável. No meu entender, eu não queria entrar nesse mérito, eu acho que toda alta tributação, como IPTU e outras taxas aí, tinha que passar pelo Poder Legislativo. Tinha que passar. Toda tributação grande, volumosa, igual IPTU, TCU e tantas outras coisas. Como está acontecendo em Goiânia? Em Goiânia está o caos lá sobre as linhas de ônibus, vereador Leandro. Por que que o Urban, que vai aumentar agora, nós estamos sabendo que é equiparado aqui em Goiânia, essa taxa que vem aí para o usuário, não pode passar pela Câmara. Tem que passar pela Câmara, pelo Conselho Deliberativo, Conselho que vê isso aí. Vem mais chumbo grosso aí, que é as pessoas que usam ônibus, vereadora. Então é isso, toda tributação, né, que o povo paga tem que passar pelo Poder Legislativo.
com aval do poder legislativo. Isso é a minha visão. Então não adianta ficar aí jogando a culpa no outro. O governo passado, você sabe que errou. Eles não admitem. Eles não admitem, mas foi erro deles. Ficaram lá. E toda... Por que que nós discutimos o IPTU no tempo do João? Discutimos aí, vereador não queria votar, um saía do plenário. O que aconteceu? Então, panfletaram a cidade aí, colocaram na rede que esse vereador que votaram naquela ignorância que o PT pôs nessa casa, que eu achava que não era ignorância, não voltou para essa casa de lei por causa disso aí. Então, acho que toda tributação tem que passar para discutir aqui no poder legislativo. E vem outra lambança aí, vereador Jacques. Ontem o Congresso Nacional teve o prazer, a lambança de fazer, lá sobre esse negócio do Uber, passou lá. Mas jogou a responsabilidade para nós. As câmaras, todas 5.600 câmaras, têm que normatizar através do prefeito, lá o Uber. Eles tiraram o corpo fora e jogaram para os munícipes, né? Para nós. Inventa isso aí. Então eu acho que também toda passagem de ônibus da Urban ou de TCA, que já não existe mais, ou qualquer linha de ônibus, tinha que passar pelo poder legislativo para os vereadores analisar friamente, discutir, fazer audiência pública com a sociedade. Mas e, ainda tem alguns minutos, eu usei a tribuna, eu estou usando a tribuna, senhor presidente, é para falar. Todos nós já estamos sabendo, nas redes sociais, começaram a retirar os meliante que o governo deu de presente aí para nós, eles estão retirando devagarzinho. É uma operação formiguinha, né? Vamos dizer assim, formiguinha, leva um pauzinho, volta, pega outro. Operação tartaruga. Mão importante, que é um efeito colaterais, que a Câmara Municipal, a sociedade tem que conhecer isso, que nós fizemos reuniões em Goiânia, o presidente foi em loco à Câmara, em Goiânia, conversar com as autoridades, fomos em Brasília. Se eu não fui, mas teve pessoas libadas lá que estavam falando em nome da Câmara. Conversamos, debatemos isso com a sociedade. Então, realmente está dando um efeito colaterais aí, que realmente vai dar certo. Eu acho que daqui uns 60 dias, nós estamos sem esses brilhantes aí.
Uma parte, por favor, Mauro.
Pois não.
Aurão, na verdade não é bem um efeito colateral, é o resultado que nós esperávamos mesmo, é esse. E mais que isso, a Câmara, nós tivemos uma audiência no mesmo dia que a dona Vilma e a Comissão de Direitos Humanos esteve em Brasília. Nós, uma comitiva de 9 vereadores, estivemos em Goiânia na audiência da Balestrelli, e ele honrou, nós temos que agradecê-lo, que ele honrou a palavra conosco, que prometeu de tirar a Polícia Militar da segurança, as viaturas da Polícia Militar da segurança do presídio. E de fato tirou. Isso foi um ganho imediato das ações da Câmara. A Câmara esteve lá com o secretário Balestrelli, solicitou a ele a questão dos presos, a questão carcerária, que é uma questão que, digamos assim, que vai resolver mais a médio prazo, mas a curto prazo, de forma imediata, ele tirou o vereador Mauro. As viaturas, e retornou as viaturas ao policiamento ostensivo e preventivo na cidade de Anápolis. Foi um grande ganho da nossa visita, da mobilização de toda a Câmara. Esse foi o assunto, digamos assim, que a Câmara reuniu, que não teve partido, não teve bancada, não teve lado. Foi todos do mesmo lado, defendendo a cidade de Anápolis, buscando resolver esse problema. Então, vereador Mauro, quero aqui agradecer a parte de Vossa Excelência e agradecer ao secretário Balestrelli de ter, nesse ponto, honrado a palavra conosco, tirado as viaturas da PM lá do presídio e devolvê-las ao policiamento diário da cidade de Anápolis. Queria só fazer esse registro e devolver a palavra ao senhor.
Foi muito boa a intervenção do nobre colega. É que eu estou dizendo, vereador Hamilton, que quando parece coisas negativas, quando uma taxa aí de lixo, aí vem a sociedade e descobre que a gente não participou. Mas sobre esse negócio do presídio, a Câmara participou maciçamente, não foi omissa e ninguém fala nada. É o reflexo do trabalho de todos os 23 edis aqui nessa casa aí. É isso que eu quero que a sociedade entenda, que a Câmara não está parada, não está engessada, não está paralisada. Uma parte.
Falando aqui, complementando a palavra do presidente Hamilton, agora nós vamos cobrar as 10 viaturas que saíram daqui e foram para a cidade de Aparecida de Goiânia e não retornaram. Então nós também pedimos naquele momento, vereador Gomide, que retornasse aquelas viaturas que retiraram daqui para atender a Aparecida e não retornaram ao nosso município. Nós sabemos que nós temos apenas 16 viaturas em nossa cidade, e 16 viaturas para atender uma cidade que tem 400 mil habitantes é muito pouco. E naquele momento, 6 viaturas estavam à disposição do presídio que foi superlotado com a transferência de presos do presídio Aparecida para cá. Então agora a Câmara Municipal vai se empenhar, junto ao secretário de Segurança Pública, em retornar aquelas 10 viaturas que saíram daqui para aumentar o efetivo de carros aqui, porque policiais nós temos, mas nós não temos os carros para que eles façam o trabalho corretamente. Obrigado, vereador.
Obrigado pela intervenção. É, mas não foi só para Aparecida, não. Foi viatura para Catalão também, viu? E para Beri. Então, é por isso que eu estou parabenizando a atitude dos nossos vereadores e vereadoras, que fomos à luta e não ficou omissa, e cobrando o governo do Estado e os responsáveis por essa operação. Então, se nós ficássemos parados, esse preso não ia sair daí. O presídio ia ser inaugurado com esses miliantes. Então, por isso que eu estou parabenizando toda a Câmara Municipal, né? Não estou legislando em causa própria, mas a realidade é essa. Mas é isso que a Câmara, é o papel da Câmara. E sobre o papel aí da taxa TSU, a Câmara tem feito o papel dela, não tem como interferir. Que isso partiu, veio oriundo do Executivo. Agora, eu acho que da agora para frente, nós temos que fazer uma lei, já. Toda tributação tem que passar pela Câmara Municipal. Já é que nós não podemos legislar sobre matéria financeira, nós temos que, pelo menos, dar nossa cooperação e discutir com a sociedade sobre isso aí.
Uma parte rapidinha, só para
todo o segmento organizado, é passagem de ônibus também, para mim, a tributação, né, vai para... Pois não.
Só para contribuir, aí nós precisamos mudar a lei orgânica, e aí uma proposta, inclusive, do vereador Jean, que não vingou, mas que eu acredito que agora ficou bem entendido dessa necessidade, né? Ontem, inclusive, o próprio vereador ex-prefeito concordou com essa necessidade, dessa importância, né? E é claro que isso vai incorrer em mais responsabilidade para nós, tenho certeza disso, mas eu acho que é importante porque o debate é maior e a população pode participar. Obrigado.
Obrigado pela intervenção. Que deixa a Câmara em mãos lençóis. Pense que o vereador, ele que pode legislar em matéria financeira, e não é bem assim. Olha, esse projeto, ele pode fazer através do decreto, não é só a Prefeitura de Anápolis. Então, aí fica, deixa em mãos lençóis. Quantas pessoas me param na rua, falam, aí o PT, vocês não vão fazer nada? Falo, isso é uma matéria financeira que se diz a respeito do Executivo. Pensa que aqui, a gente, é complicado. Então, para colocar na cabeça do cidadão ou da cidadã que a Câmara não tem responsabilidade disso. Então, tem que vir para a Câmara para ser discutido antes que aconteça. Que depois que já foi, meu amigo, a vaca já foi para o brejo. Mas como o presidente tem uma interferência de meia hora, tirou meus minutos tudo, eu estou devolvendo a palavra para ele.
Obrigado, Maurão. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pedro Antônio Mariano de Oliveira, líder do PRP na casa, se dúvida a palavra.
O problema é que eu sou gordo. 114. Fosse magro era mais fácil, né? Mas... Dá pra passar um maurão na vida, mas o Pedro Mariano passa. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nossos colegas vereadores, bom dia aos nossos colegas vereadores, né, aqui. Senhor presidente, o motivo que leva aqui, ontem teve um ex-funcionário da empresa que presta serviço aqui na cidade de Anápolis, Américo, reclamando, e hoje teve outro. E a gente fica preocupado, porque vão ter catraca eletrônica, né, vai ser uma demissão aí, mais de 200, 300 cobrador, né? Também outras reduzindo, que vai reduzir também, Fernando, de 200 ônibus para... Vai tirar 30, então cai para 170. Vai, né? Vai ficar um caos a cidade, né? Porque a cidade quer modernizar, pastor Elias, para é que está retroindo, né? Retroativo, né? Hoje nós é a população quase de 400 mil habitantes. Então, a gente fica preocupado, o Mauro falou esse negócio, de licitações, essas coisas, tem que rever como foi feita essa licitação, quantos ônibus que ia prestar serviço na cidade de Anápolis, né? Porque a cidade está crescendo, e aí você vai reduzir. Realmente está uma crise, está. Mas esse negócio da catraca aqui, que aconteceu isso, vai gerar aí mais de 300 desempregos na cidade, Leandro. É uma coisa séria, né? Então a gente fica preocupado. É, ontem teve um ex-funcionário que foi demitido, Vilma. E hoje teve uma outra amiga minha que trabalhava lá também, veio e me passou esse relato, que realmente entende um lado que está na crise. Mas você sabe que o transporte, você vê, os ônibus estão cheios. Talvez aumentar a taxa, alguma coisa, mas pelo menos tentar segurar esses empregos, né, Américo? Porque aí gerar aí 300 desempregos na cidade, são 300 famílias aí, né? E já está acontecendo esse tipo de corte. Agora, quando a TCA tentou na época catrática eletrônica, teve uma cobrança aí para que rever o que ia gerar desemprego. Agora para que volta essa onda. A gente sabe como que é a logística da empresa, o que a empresa está passando. Mas que está prestando serviço para a cidade é a única que presta serviço na cidade. Ou abrir exceção para outra empresa entrar também, então. Né, Vilma? Que não dá conta, então vamos dividir o pão, né? A carga, né? Ué, a cidade hoje comporta mais outra empresa. De onde, Tedes? Concorda, Domingo? Concordo. Então, eu acho que tem que rever isso. Eu acho que nós temos que fazer, buscar essas coisas, porque depois vai sobrar para a Câmara Municipal. Porque tudo de ruim que acontece é a Câmara. Mas quando é positivo, ninguém fala da Câmara Municipal. O Maurão foi muito lembrado aqui. Ele falou desse negócio, e tantas chacotas nós levamos, negócio que nós não tínhamos autoridade, cadê os vereadores, cadê os vereadores? O vereador lutando, buscou, é uma parceria, teve uma, eu acho que foi importante também, a Câmara, mas ninguém do acontecimento, ninguém falaram isso. Sim, vereador Domingos Paulo.
Vereador, e essa empresa que aí está, inclusive o pessoal do CMTT que faz fiscalização, nessa empresa está tendo muita dificuldade porque ela não está cumprindo aquilo que rege até o contrato. Essa empresa, inclusive, eu como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, eu vou começar a acompanhar essa fiscalização de perto. Tem um projeto que entrou aqui do vereador Jean de padronização dos pontos de ônibus, ela ignorou essa lei e outras leis que estão no edital, ela está ignorando também. Aquela lei de pôr o ponto, uma quantidade X por ano, ela não está colocando. De atender a comunidade, principalmente o idoso e o deficiente físico, ela não está atendendo em tempo apto. Então, essa empresa é uma empresa que nós, todos os vereadores, 23 vereadores aqui nessa casa, tem que ficar atento, porque essa empresa não está contemplando realmente o município de Anápolis naquilo que é a expectativa da população. Devolvo a palavra
aí. Domingos Paulo, o senhor já colocou, já ofereceu, então, senhor como presidente da Comissão de Transporte Urbanista, eu queria o senhor rever isso, esse contrato, como foi, qual que ela está cumprindo, o que não está cumprindo. E também sobre essas catracas eletrônicas, vai ter mesmo, o que vai acontecer, porque eu ouvi um lado, certo, Vilma? Foi ex-funcionário que me passou isso, né? Agora não sei, porque deve ter saída e deve estar chateado, mas falou sem criticar, falou uma coisa.
A parte, não, vereador?
Sim, não, vereador Antônio Roberto.
O pronunciamento do senhor é pertinente. Eu acho que o que nós precisamos defender nessa casa é a transparência do contrato. Tem uma empresa que presta um serviço e é uma empresa que tem uma concessão, ou seja, tem um contrato, mas o serviço é da prefeitura, então é uma concessão através de uma licitação e ter um contrato. Então eu acho que esse é um grande tema que nós podemos trazer para essa casa. E o senhor que está fazendo essa abordagem poderia fazer inclusive a solicitação de uma audiência pública ou uma sessão especial, porque aí nós estaríamos ouvindo e com o contrato em mãos aquilo que nós podemos estar inclusive exigindo da própria empresa aqui, junto com vereadores falando o que está sentindo pela população, as reclamações que tem, a CMTT, para que possa também dar o parecer da fiscalização que está sendo feito, porque esse é o debate que nós precisamos trazer. Debate onde escuta as partes e com o contrato na mão daquilo que pode, inclusive, ser estabelecido para que a gente não fique apenas olhando apenas ou o lado da empresa, defendendo, ou o lado do contribuinte, né, do usuário, como se a gente tivesse numa disputa. O serviço precisa ser bem prestado, né? O transporte coletivo precisa satisfazer. Né? E eu, como o senhor disse, esse negócio de demissão é algo que hoje, no momento, Isso é extremamente preocupante. Por exemplo, nós tivemos a demissão de mais de 121 funcionários, principalmente ligados ao Rápido e ao 156, que atrapalhou a vida de muitas pessoas sérias, pessoas que prestam um bom serviço e que foram para casa sem qualquer justificativa. Então, independentemente de onde é essa questão, se é na iniciativa privada, nós precisamos nos preocupar com isso sim. Foi uma demissão injusta, uma demissão que atrapalhou quantas pessoas competentes que desenvolviam bem o seu trabalho no Rápido, que desenvolviam bem o trabalho nos 5 meses e que foram colocados para a rua. Então é isso, é como o senhor disse, nós precisamos balizar, fazer o debate e a gente ser justo naquilo que realmente faz.
Obrigado. Eu acho que é uma proposta do Antônio muito excelente. Eu acho que é uma audiência para trazer e rever esse contrato como foi feito, né, Leandro? O que está sendo cumprido, não está cumprindo. Igual o próprio presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo já falou. E tem um requerimento, o novo vereador Jean Carlos Cunha está presente também, que parece que não vai ser... Ignorou, né Domingo? Né? Então, eu acho que tem que partir para uma audiência. Eu faço esse convite ao presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo, que está com isso, que organiza com o presidente uma audiência pública. Igual o Antônio Roberto falou, vamos trazer o debate e ver o que está no contrato com tal. O que não está também não é obrigado a cumprir. Agora, o que está no contrato, a gente tem que rever porque não está cumprindo. Né?
Pode me dar uma parte, vereador?
Sim, nova vereadora Vilma.
Gente, eu quero primeiro parabenizar o senhor, né, por trazer essa discussão aqui para essa casa, que hoje um dos maiores problemas da população que precisa se locomover, né, diante das dificuldades financeiras que toda a população está enfrentando, é o transporte coletivo. E eu estou enfrentando, na comissão também do Passe Livre, grandes problemas com não o Passe Livre novo, mas aquelas pessoas que já tinham o direito adquirido. Foram negados, desde que a empresa assumiu, até hoje, mais de 2.000 processos foram indeferidos. Então, a gente está revendo isso agora e grande parte está voltando porque as pessoas já tinham direito. E ela continua tendo esse direito. Então, eu acho muito importante que se traga para cá quero parabenizar o senhor por nos dar essa oportunidade, que seja o mais breve possível, para discutir aqui isso com os legítimos representantes do povo que nós somos.
Obrigado. Então, eu acho que a ideia do Antônio é muito louvável. Eu acho que é a audiência, porque aí a gente não fica também, porque eu estou trazendo uma coisa com ex-funcionário, um de ontem e outro hoje. Então, estão batendo. E são pessoas. Então, a gente revê e eu acho que no debate, na audiência, a gente, igual ontem, com o contrato, a gente sabe o que, que a empresa está cumprindo, está cumprindo. O que ela está cumprindo também, a gente também não pode inventar, né? Agora, não está cumprindo, nós, é obrigação, nós estamos cobrando também. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito o vereador Fernando Paiva que faça oferecer de coro para a abertura da ordem do dia.
Oferição de coro. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Domingos de Paula, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para deliberação dos requerimentos.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Lélio Alves Alvarenga, que solicita a fragmentação do IPTU e TSU, sendo um para o primeiro e o outro para o segundo semestre. Requerimento do vereador Domingos de Paula, ver a possibilidade de criar dois turnos na unidade de saúde, das 7 da manhã às 13 horas e de 13 horas às 19 horas. Requerimento do vereador Lélio Alves Alvarenga, que solicita serviço de pavimentação asfáltica na rua Universitária Norte, em frente ao posto carreteiro. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer à Secretaria de Educação instalação de ventiladores e manutenção do portão da entrada do Colégio Municipal Pastor Miguel Moreira Braga, localizado na Avenida José de Deus, bairro Itamaraty. Requerimentos do vereador Hamilton Filho, que solicita serviço de roçagem retirada de entulho na rua
1, quadra 1, Residencial América. Também do vereador Hamilton Filho, que requer a troca de lâmpada na rua Tabajara, quadra 33, lote 18, Jardim Alexandrina. Requerimentos do vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de patrulhamento em toda extensão da rua Clotildes de Araújo, Parque das Laranjeiras. Também do vereador Deusmar Japão, solicita serviço de patrulhamento na estrada da zona rural da Fazenda Lagoinha, município de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita serviço de roçagem na Avenida Belo Horizonte, no residencial Vitor Braga. Também solicita, vereador Pastor Elias, serviço de roçagem na rua Tunico de Oliveira e Berenice Artiaga, no bairro Bom Clima. Também serviço de roçagem na rua Estrela do Sul, na Vila Jussara. E também solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua 8 com a rua 9, no bairro Santo André. Também solicita serviço de roçagem e limpeza nos terrenos em todo o bairro, setor Jamil Miguel. Também solicita, vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na rua S, quadra 9, lote 27, bairro Santos Dumont. E por fim, do vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da travessa Jarbas Issa, na Vila Popular Munir Calixto. Sem mais requerimentos para o momento, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Discussão, vereador Domingos Paula.
Presidente, eu quero agradecer a manifestação popular que eu recebi ontem através das redes sociais por esse requerimento que eu coloquei aqui na casa. Muitas pessoas, umas até pelo Facebook, outras me ligaram, cumprimentando essa casa para a gente ter apresentado esse requerimento aí, aonde que a gente sugere ao Executivo que possa fazer nas unidades de saúde o mesmo que já é feito hoje nos rápidos aqui na cidade, para poder dar um atendimento melhor à nossa população, principalmente aquelas pessoas que trabalham, são pessoas que às vezes não quer matar o seu dia de serviço e quer pegar uma receita ou quer ir no médico. Então, para isso, ele não quer matar seu dia de serviço. Então, a gente foi muito cumprimentado e espero que o apoio dessa casa para a gente poder aprovar esse requerimento. E amanhã mesmo eu vou estar com o Executivo para poder estar levando esse requerimento aprovado por essa casa e conversando com ele a possibilidade de estar atendendo isso aí o mais rápido possível. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Ainda em tempo, senhor presidente, uma moção de pesar proposta pelo vereador Jackson Charles pelo passamento do seu João Sisu Miagra, que sou genro, sogro do Lucivan Machado, um grande amigo nosso, um ex-bancário que prestou grande serviço à nossa cidade.
Moção sem discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhuma pauta na ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Já inscrito, professor Geli.
Senhor presidente, como é a última sessão da semana, eu só gostaria de comunicar e até convidar os pares para poder participar conosco da grande uma festa do Partido dos Trabalhadores, que acontecerá no domingo, que é o PED, a eleição direta para o diretório, para o novo presidente do Partido dos Trabalhadores, que acontecerá no domingo a partir das 9 horas, com ato político às 10 horas e vai se estender até às 17 horas. O Partido dos Trabalhadores tem mais de 3 mil filiados na nossa cidade e é um momento de exaltar a democracia que existe dentro do partido, e nós queremos aí, além de conclamar todos os filiados ao Partido dos Trabalhadores, também aqueles simpatizantes que possam estar conosco ali na nossa sede do diretório, na rua Jerineu, perto do SESC, domingo, a partir das 9 horas da manhã até às 17 horas. Então, para deixar registrado aqui aos nossos companheiros do PT e todos aqueles que quiserem participar conosco desta linda festa que faremos realizar ali no domingo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Pelas comunicações, vereador Jackson Charles.
Amilton, pelas comunicações. Quero aproveitar as comunicações, senhor presidente, para fazer uma referência aí a essa moção que nós acabamos de aprovar aí, moção pelo passamento de um amigo antigo, um amigo, eu diria que exemplar, doutor, o senhor João Sisu Miada. O senhor João Sisu Miada, ele prestou relevantes serviços aqui na área financeira aqui em Anápolis, como gerente de banco, foi gerente juntamente comigo do Banco Brasileiro Comercial, BBC, aposentou-se, né? Ele é hoje, ele era inclusive, genro do radialista Lucivan Machado, sogro, desculpa, do radialista Lucivan Machado, e o mais importante, o que mais que era valoroso no Sr. João, era a valorização da família. O Sr. João era um defensor da família, um homem religioso, sempre com educação exemplar para os seus filhos, mora ali na, próximo a Vila Góes, ali, aquele bairro ali, me parece que é Bela Vista, próximo a Vila Góes ali, é um bairro pequeno ali. Então, para mim, foi uma perca muito grande, um grande amigo que nos deixou, mas deixou um grande legado, legado da honestidade, legado da responsabilidade, legado da valorização da família, e um homem que ao longo dos anos que ele prestou serviço em Anápolis, ele não deixou nenhum rastro de corrupção, de ilegalidade, ou de ter apossado de nenhum bem patrimônio de qualquer outra pessoa. Então, isso aí é muito importante. Hoje a gente tem um homem que passou por nós aqui e que deixou um legado positivo, de forma que eu quero aqui cumprimentar toda a família, de forma especial a esposa do Sr. João e o meu amigo Lucivan Machado, dizer que com certeza nós sentimos profundamente a perca do Sr. João Sisu Miada, um amigo pessoal do vereador Jackson Chaves. Muito obrigado.
Obrigado, Jacques. Fica o nosso sentimento também em nome da Câmara. Eu conheço o Sr. João também, ao Sr. João, a família dele, ao Lucivan, a Viviane, que é a esposa dele. Que Deus possa confortá-los. Na sequência, nas comunicações, vereador Liseu e Zé Borges.
Obrigado, vereador presidente. Ainda agora o vereador Tele Júnior aí, complementando o meu convite, que também faço agora nesse instante, vai apresentar uma moção de aplauso ao Augusto, empreendedor aqui dessa cidade, que está auxiliando e muito na viabilização da vinda para Anápolis da Caracal. E queria aproveitar e já falar para os novos colegas que reservassem aí a parte da tarde na segunda-feira um horário para que nós possamos ir lá prestigiar o lançamento da pedra fundamental dessa importante empresa, uma empresa aí que vai gerar mais de 1.200 empregos, juntamente com a Delfire, que vai dar prosseguimento também, serão aí cerca de 1.500 empregos gerados no município aí nos próximos 2 meses. No DAIA, ali já, eu explico onde é, se quiser eu explico onde é, porque eu conheço bem a região lá, mas chegou na Carta Goiás ali, vira à esquerda,
ao lado do Portivo,
e vai até o final lá, que não tem erro não, mas vocês estão recebendo o convite nos gabinetes de vocês, só sugiro que reserve essa agenda aí, é uma situação interessante, viabilizando aí também a presença dos vereadores, que vai ser na parte da tarde. Vem o príncipe lá, o dono da empresa, da Caracal Internacional, e é importante que nós façamos lá uma festa, porque há muito tempo que a Anápolis não recebe um empreendimento desse porte. Então é bom que nós estejamos lá prestigiando, o prefeito vai estar, o governador também, e várias outras autoridades. Então, conto com a colaboração, a presença de todos. Ontem estive lá com os representantes da Caracal, juntamente com o prefeito, né, viabilizando essa festa aí, disponibilizando alguns equipamentos, alguns serviços que são necessários. O governador também, através da CODERB, disponibilizou lá tudo que fosse necessário para que tenhamos lá uma festa muito bacana. Então, contamos com a presença de todos aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizir. Valotrário Júnior, depois Pastor Elias, está escrito já.
Queria fazer o convite aos colegas. Eu recebi ontem da diretora de Indústria e Comércio, a dona Eva Cordeiro, um convite muito especial, e disse a ela que falaria aqui pelas comunicações, que é quinta-feira, amanhã, dia 6, no Telecentro da Praça Americana do Brasil, às 15 horas, haverá uma oficina sobre empreendedorismo feminino nas redes sociais. Então é muito interessante, eu vou encaminhar isso ao grupo dos vereadores. É uma ação da semana de inclusão digital da Secretaria de Governo. Todas as empreendedoras, né, que tiverem esse interesse, é uma ação ali da Diretoria de Indústria e Comércio, vai ser no Telecentro da Praça Americana do Brasil, às 15 horas, com a oficina Empreendedorismo Feminino nas redes sociais. Obrigado, presidente.
Obrigado, Tele Júnior. Nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Eu quero aqui também fazer um convite a todos os pares para a nossa audiência que acontecerá na segunda-feira, dia 10, às 19 horas, ali no Centro Administrativo da Rádio Imprensa, ao lado da Assembleia de Deus Madureira. E eu queria contar com a presença de todos vocês, onde teremos ali a presença do deputado federal João Campos, para falarmos sobre a reforma da Previdência. Queria convidar os nobres pares para estar presentes. Também estará conosco o reitor, doutor Carlos Mendes, e várias outras autoridades. E, ressaltando ainda em tempo, a respeito aqui das comunicações, queria também aqui comunicar aos nobres pares que nós teremos a mudança de comando do nosso segundo colégio militar na cidade de Anápolis. Estará saindo o tenente-coronel Elisboa. Devido à sua saúde, ele retorna para a reserva, e assumindo em seu lugar o nosso amigo e companheiro, o Major Edmar Pereira de Araújo. Será no dia 11 do 4 às 17 horas, assumindo então o comando do Colégio Militar Gabriel Issa. Obrigado, presidente, são essas as minhas palavras.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência, nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas justificando, eu tive que me ausentar, cheguei agora há pouco, mas aproveitando o encerramento, ainda nas comunicações, também expressar aqui meus sentimentos à família do seu Carlos Roberto, cidadão ali, morador da proximidade da Maraty, ali, humilde, né, uma pessoa que andava aí diariamente de bicicleta, que infelizmente ontem foi mais uma vítima do nosso caótico trânsito da cidade, ao tentar ali atravessar a avenida próxima ali a Saniago, infelizmente houve uma colisão ali com a moto e felizmente não suportou os experimentos, veio a óbito, mas fica aí os sentimentos a toda a família. Um cidadão que realmente era humilde e simples demais, mas que cativava todos nós lá da região, e que Deus possa acolher ele e confortar toda a família. Eu não estive presente, mas eu quero apenas referendar as palavras aqui do vereador Lélio. Vereador, pode ter certeza que nós estaremos imbuídos em levantar detalhadamente e propor mecanismos de fiscalização mais eficiente com o uso de tecnologia para aferição e controle realmente dos gastos de coleta, transporte e investimento de aterro. Vamos realmente apurar. Os gastos existiram, foi o que gerou impacto excessivo, exacerbado no cálculo da TSU. Então nós vamos apurar se realmente foi aplicado e se realmente fez jus àquele montante de quase 29 milhões de gasto apenas na coleta e tratamento dos resíduos. É uma situação, eu diria que sim, tem a ver com o exercício anterior, né? Nós sabemos que podemos mudar, mas é para o ano seguinte. Não adianta iludir a população, a não ser que detectemos algum equívoco de cálculo, algum lançamento indevido, é que poderíamos realmente promover de alguma forma a alteração. Mas de qualquer forma fica aí a nossa proposta de enviarmos esforço para criar monitoramento eletrônico imediato, monitoramento dos veículos, para que possamos realmente ter um controle mais eficiente por parte da gestão da Secretaria de Meio Ambiente aí, em relação ao lixo. Devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Obrigado, Jean. Nas comunicações, vereador Américo.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, eu quero só estar fazendo a referência no requerimento do vereador Domingos, quando ele pede aí a definição aí desses dois turnos aí para os nossos postos de saúde aí do PSF, assim, definindo o horário aí, que um que seria de 7 às 13 horas e o outro das 13 às 19. Então eu vejo assim que é de extrema importância, e tenho certeza que vai ser muito bom aí para aquelas pessoas que vão ali para poder fazer ali seus agendamentos, principalmente aquele que às vezes aproveita aí o seu horário de almoço para poder estar aí tentando fazer ali o seu agendamento, né? E às vezes encontra dificuldade devido aí ter o intervalo do almoço. Então eu vejo de extrema importância, só estou reforçando essa questão aí do requerimento aí do vereador Domingos. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência, o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, eu não estava no plenário, estava dando a entrevista.
Perdão, fazendo a correção, Marão. Foi o Américo que falou, citei o pastor Elias.
Não, tudo bem.
Foi o orador anterior.
Eu na hora do...
Palavra tava, com o senhor.
Estava lendo a moção aí, de pesar do senhor João. Eu não estava no plenário, estava dando uma entrevista aqui nos bastidores. E eu quero só a dizer aos familiares do senhor João Sisu Miada, que foi um grande amigo meu. Ele morava na Vila Góis, foi gerente do banco onde eu era correntista. É um grande homem público e civilizado. Então fica aqui também, né, os pesar para a família. Ele é sogro do Lucivan Machado, uma família que eu sempre admirei, né? Sou João, e fica aí o sentimento para a família lutada, para sua esposa. Então fica aí minhas palavras de condolência aí para o Sr. João. O Sr. João é uma pessoa muito querida e muito conhecida na cidade. O nome dele é João Sisu Miada. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Maurão. Na sequência, o vereador Antônio Gomide.
Gostaria apenas de reafirmar o convite da nossa presidente Geli, que fez nesse momento, mas reforçar o convite a todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que são filiadas ao Partido dos Trabalhadores. Nós teremos renovação do Diretório Municipal aqui em Anápolis nesse próximo domingo. Gostaríamos de deixar aqui registrado que nós teremos o professor Marcos como nosso novo presidente e estamos convidando a todos que acompanham essa sessão, que têm simpatia ao partido, que gostam do trabalho que é desenvolvido na cidade, que acompanharam a nossa gestão nesses anos, o projeto que nós desenvolvemos nessa cidade, que possa comparecer ali na sede do partido no domingo, a partir das 9 horas, no bairro Jundiaí, perto ali do SESC. Então estão todos convidados. E aqui, dentro dos comunicados, e colocando ainda uma parte, até porque nós fizemos esse pronunciamento hoje, mas reforçar, presidente, nós amanhã não teremos sessão nessa casa e nem sexta-feira. E é importante, todos nós estamos aguardando uma decisão do prefeito municipal na mudança em relação a um decreto que ele fez da taxa de serviços urbanos. Essa casa ontem fez um debate, escutou o secretário da Fazenda e ficou muito claro que não é em função de qualquer dívida de gestões anteriores que ele está aumentando essa questão da TSU. Ficou bastante claro nas palavras dele. Então não vamos entrar naquela política de repetir uma mentira para que ela se torne uma verdade. Pelo contrário, vamos olhar de frente aquilo que é possível ser feito, como foi feito em anos anteriores, e podemos, já que está sendo feito por decreto, que possa ser revisto e possa ser colocado a normalidade na cidade daquilo que vinha sendo cobrado em anos anteriores. A correção que foi feita por VTU, que possa ser também feita para a taxa de lixo. E é isso que a população está esperando. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Antônio Gomide. Nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, só na fala do vereador Antônio, na verdade, vereador Antônio, não tem ilegalidade na correção da TSU. O que foi já estudado, que é um decreto que vem do Executivo baseado nos gastos com lixo do ano anterior, e esse decreto é legal, moralmente legal. A situação que a gente passa é que a economia não está numa fase boa, que tem pessoas que estão com dificuldades financeiras, e infelizmente é um remédio amargo que tem que ser dado nesse momento. Eu acho que o cidadão anapolino é um cidadão de bem, um cidadão ordeiro, ele tem que pagar seu tributo. Nesse momento eu tenho que pagar o meu, todos os nossos parentes, colegas, amigos têm que pagar o tributo para a cidade continuar trabalhando, para a cidade continuar movimentando. Eu acho que se a gente se furtar, o cidadão anapolino se furtar de pagar esse tributo nesse momento, nós vamos passar por dias terríveis, com falta de coleta de lixo, com problemas no aterro sanitário. Eu acho que o cidadão tem que pagar e acreditar no governo, que vai ser um governo promissor, um governo que está tomando as medidas, infelizmente, impopulares, mas para
pontual para necessidade, ou seja, se a gente não tomar essas medidas, a cidade vai ficar igual ao Rio de Janeiro, igual ao Espírito Santo, um caos. E nós temos que dar esse voto de confiança ao prefeito. Nós temos que lembrar que esse decreto, vereadora Vilma, vereador Lélio, não passou pela Câmara Municipal. Os 23 vereadores que aqui estão não opinaram a favor, vereador Jean Carlos, do aumento da TSU. Nós queríamos apenas uma correção, mas infelizmente o prefeito tem que fazer esse aumento de acordo com os gastos programados para o futuro. Então o cidadão tem que pagar o imposto, infelizmente é alto, mas não é imoral e não é ilegal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. O vereador Antônio Gomes solicitou os serviços regimentais, um minuto de réplica, que o nome dele foi nominalmente citado. Então concedo a vossa excelência um minuto. Está sendo cronometrado ali.
É rápido, presidente. Eu acho que o que o vereador Leandro disse é real. Agora, é importante que a gente entenda que mesmo que não tenha passado nessa casa, a gente precisa ter o posicionamento dos vereadores junto ao prefeito municipal, porque a decisão é dele. Se a decisão é do prefeito municipal, obviamente, nós queremos que essa decisão, que é uma decisão política, possa, obviamente, entrar num equilíbrio para a cidade. É esse que foi o debate que nós fizemos. Então, nós não estamos aqui colocando mácula em ninguém, ao contrário. Nós, vereadores, é que precisamos tomar uma posição naquilo que é melhor para a cidade. Né? E nós não estamos burlando, nem passando por cima de nenhuma lei, nem antes, em gestões anteriores, e nem agora. Mas é uma decisão política que nós queremos que ele tenha ainda a possibilidade de rever, porque isso realmente está afetando a vida de muitas pessoas que deixarão de pagar uma taxa que será amanhã uma receita que aí sim nós podemos usar em benefício da cidade. É isso que eu...
Senhor presidente, só para concluir, o que a gente não pode fazer...
O senhor citou o nome dele também.
O que a gente não pode fazer, presidente, é pregar, vereador Antônio, para o cidadão aguardar uma nova decisão que não vai ter. Não tem como mudar o que já foi decretado. Os boletos já estão nas casas dos cidadãos, infelizmente eles vão ter que pagar com um aumento que, para o momento, é abusivo na situação que eles acham. Mas é legal, é moral e precisa para a cidade continuar procurando melhor qualidade de vida para nós, anapolinos.
Obrigado, Leandro. Nas comunicações, ainda em tempo, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Reforçando mais uma vez o que nosso nobre vereador Jean Carlos falou, já tinha levantado a tribuna também, o senhor não estava ausente, mas o senhor estava ouvindo com certeza, estamos juntos, vereador. Eu creio que essa prerrogativa é do vereador, talvez seja a prerrogativa mais importante que está sobre as nossas costas, é de fiscalizar. Quando se levantou esse problema todo, esse aumento exorbitante, também nos levou a questionar também realmente a medição, apesar desse lixo que foi recolhido o ano passado. Não estamos culpando que foi o lixo, simplesmente estamos querendo verificar porque a população já não aguenta mais tanta corrupção, a população já não aguenta mais tanto desmando, a população já não aguenta mais tantas coisas desnecessárias. Então, usando a prerrogativa do cargo que nos foi confiado, é que nós conversamos ontem e estamos em análise e vamos propor realmente essa comissão para que fatos não voltem a acontecer, ou se aconteceram, a gente só o futuro poderá nos dizer, mas que fatos não aconteçam de desvio de dinheiro. O dinheiro público tem que ser respeitado, cada centavo tem que ser respeitado. Quanto à taxa, eu volto a frisar, eu propus esse parcelamento hoje, protocolei nessa casa, espero que o prefeito possa ser sensível a essa causa, porque, como já foi mencionado pelo nobre vereador Leandro, não tem como voltar atrás mais. Nós tentamos todas as formas, desde semana passada, conversamos, fomos do gabinete. Creio que todos os vereadores foram convidados, aqueles que não estiveram lá, porque não, creio que não tinha outro compromisso, não pôde estar presente. Eu me posicionei naquele momento e realmente era contrário, não subiria na tribuna para defender esse aumento. Não nego para ninguém, falei com ele, falei com o seu secretário, com o líder de governo. é o posicionamento. Agora, depende, precisa de manter o serviço. Não adianta nada você não ter o serviço, daqui a pouco a população começar a reclamar. Olha, tem uma semana que um caminhão de lixo não passa aqui na minha cidade, na minha porta, na minha casa, na minha rua, no meu bairro. Então, eu creio que a população precisa compreender também esse momento. Realmente é difícil, nós somos contra, creio que todos os 23 vereadores são contra esse aumento, infelizmente aconteceu. Então, a gente está propondo realmente essa criação dessa comissão, para que nós possamos realmente dar uma resposta também à nossa sociedade, que tanto cobra por mais honestidade, mais transparência. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, Lélio Varenga. Não havendo mais inscrito nenhum outro assunto a ser tratado, sua posição de Deus declara encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda em horário regimental.